Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mercúrio. Eu sou a Carla Latini e junto com a Débora Garcia, conduzimos conversas leves e acolhedoras com convidados especiais, com uma linguagem simples e acessível, sem perder a profundidade. São papos cheios de conteúdo, inspirados na antroposofia, para te ajudar a sair do piloto automático e te apoiar no seu processo de autoeducação. Então, vem com a gente de corpo, alma e espírito para receber muito conteúdo e reflexão.
Gaia, Gea, Pachamama, Herda, Nertus, Terra Mater ou simplesmente Mãe Terra. Essas são algumas variações dos nomes que, ao longo das civilizações e culturas, nós utilizamos para nos referirmos à Terra. Muitas culturas ancestrais já se referiam à Terra como essa fonte primordial de onde tudo veio. Todos esses nomes e outros tantos representam esse poder de fertilidade, de criação, de diversidade que a Terra nos proporciona. A Mãe Terra é aquela que sustenta tudo o que existe. É esse grande ventre sagrado de onde viemos e para onde vamos retornar, ao menos fisicamente. Cores, cheiros, sabores, texturas, formatos, tudo é proveniente da Terra. Com tudo isso, nós nos aproximamos, então, do aspecto espiritual da Terra. E o que vem dela, então? Será que traz consigo toda essa grandiosidade? E como? Será que o alimento que extraímos dela também carrega toda essa potência? E será que temos cuidado bem disso? A antroposofia apresenta os seus conceitos através de arquétipos para nos explicar, nos fazer compreender a nossa ligação espiritual com o todo, com a natureza, com o cosmos. E para falar sobre o lidar com a Terra, com o cuidado com ela e com o que é proveniente dela, não poderia ser diferente. O que seriam então os aspectos espirituais de um alimento? Como a forma como nós lidamos e cultivamos alimentos pode influenciar na nossa saúde, na saúde dos animais, do solo e da sociedade como um todo? Hoje nós falaremos sobre agricultura biodinâmica e a nossa responsabilidade perante a Terra, perante o nosso planeta. A agricultura biodinâmica, que foi proposta por Rudolf Steiner, nos ajuda a entender como lidar com a Terra. Em um ciclo de 8 palestras, Rudolf Steiner apresenta conceitos e propostas para o que seria a fundamentação espiritual para a prosperidade da agricultura. E bom, como o tema não é simples, nós estamos acompanhadas aqui de duas convidadas especiais para nos trazer muitos olhares para esse assunto tão fundamental.
Nossas convidadas aqui são a Helene de Azevedo, que é mãe de duas filhas, nutricionista, doutora em sociologia, professora, autora e pesquisadora com uma vasta carreira acadêmica, que passa pela nutrição, pela saúde e pela sociologia. A Helene tem um olhar bastante interessante sobre a alimentação, sobre a comida e sobre a sociedade que ela compartilha no seu podcast, que eu particularmente sou fã, Panela de Impressão, e também na Escola Livre Comida Etc., do qual ela é fundadora. A Helene também tem aperfeiçoamento em medicina antroposófica pela ABMA e atuou em clínicas de medicina antroposófica na Áustria, Alemanha e Suíça. E a nossa outra convidada aqui de hoje é a Andrea D'Angelo, que é mãe de dois, agrônoma, e desde cedo quis trabalhar com a terra de um jeito diferente do que o convencional. Logo no início da sua carreira, ela encontrou a agricultura biodinâmica, então se especializou nessa área, tanto em pesquisa quanto no trabalho de campo. Fez um caminho de estudo e de trabalho também fora do Brasil, sempre cultivando esse impulso da agricultura biodinâmica. Atualmente, a Andrea é consultora internacional de biodinâmica, professora, e tem o foco do seu trabalho na elaboração, produção e utilização dos preparados biodinâmicos. Helene e Andrea, super obrigada por estarem aqui com a gente nessa conversa bem especial que teremos.
Boa tarde, Débora. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Andrea. Um prazer estar aqui também.
Boa tarde, Helene, Débora e Carla. Muito obrigada pela possibilidade de estarmos juntas aqui.
Para a gente começar a tatear um pouquinho esse universo que a gente se propôs hoje, Andrea, você podia contar para a gente o que é a agricultura biodinâmica? Trazer um pouquinho qual que é a diferença dela para a chamada agricultura, entre aspas, convencional? ou ainda agricultura orgânica? Acho que são muitos nomes aqui, acho que para a gente começar a tatear esse assunto, é bom a gente entender do que a gente está falando.
Agricultura chamada biológico-dinâmica ou biodinâmica, ela propõe justamente um cuidado, um olhar para a terra, para a produção de alimentos, de modo que seja possível a integração completa do ser humano na sua paisagem, onde ele vai atuar, e considerando, então, todos os, vamos dizer, os elementos da natureza, os reinos da natureza, bem como as influências celestes e cósmicas que agem, que atuam direta ou indiretamente na produção e na paisagem, nas diferentes paisagens. Se eu pudesse diferenciar, então, a agricultura que é dita convencional, eu diria que convencional depende muito do que nós tratamos como nossa convenção. E convencional, na verdade, a gente pode determinar hoje que a biodinâmica é a convencional. Então, a agricultura com veneno, com agrotóxico, com esse pressuposto da indústria química e de produção sintética de produtos que vão dar um certo apoio à produção de alimentos e, sem dúvida, com consequências ecológicas, sociais, econômicas, ela é uma agricultura que hoje é chamada convencional, mas ela, no entanto, é a agricultura mais recente que existe. Então, eu diria que essa agricultura com veneno, ela pressupõe a não vida, enquanto a agricultura orgânica, biodinâmica, permacultura, agricultura de sistemas agroflorestais, agricultura natural, agricultura sintrópica e por aí afora, são agriculturas que em comum têm esse pilar da vida.
É interessante você falar isso, né, Andréa? Porque é justamente, assim, a gente fala em agricultura convencional, é a primeira possibilidade que nos aparece na cabeça, ou pelo menos para a maioria, né, das pessoas, mas ela só se consolidou assim por uma lógica de mercado e moderna, né? Vamos dizer assim, né? Porque se a gente for olhar para historicamente, culturalmente, na realidade ela não é a forma convencional, né? Não é a forma tradicional, né? A tradição de fato seria esse natural, esse ouvir a terra, né? Ouvir a natureza e cultivar, como você trouxe bem, né? A vida e não a não vida. Em que momento será que a gente passou a considerar, né, a agricultura, vamos dizer, industrial ou com veneno? Como que ela passou a ser a tradicional ou a principal, né? E aí agora a gente fica buscando retornar ao natural, né? Ao que hoje talvez seja visto como alternativo, né? Mas na verdade não é, né?
No meu entendimento, eu acho que isso acompanha toda a história da agricultura, ela acompanha, sem dúvida, a história do ser humano, né, da humanidade na Terra, e justamente essa agricultura praticada com uso de agrotóxicos, ela é justamente do século XX. Então, ela está pautada em inovações científicas da química desde o século XIX, também da parte econômica, o desenvolvimento industrial, da industrialização, do olhar econômico de produção de lucros e rentabilidades. Então, isso também foi um impulso industrial que foi para todo o setor agrícola, a gente pode dizer, influenciando drasticamente toda a agricultura praticada no século XX. E justamente como resultado da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundiais, a gente teve essa influência da indústria química, tanto ao final da Primeira Guerra quanto da Segunda Guerra, a humanidade teve a influência da indústria química que era a indústria, a mesma indústria que produzia, né, o material bélico, o material utilizado nas guerras, essa indústria química, ela se voltou para a produção de agroquímicos, né, ou agrotóxicos, e como o próprio nome já diz, tóxicos para a agricultura, para o bem da terra, então tóxicos para o bem da terra e para o bem da humanidade. E tudo foi um desenvolvimento de situações que a humanidade foi caminhando. E também com relação à genética, toda a genética pautada na especificidade, na especialização de uma qualidade ou característica específica a partir da teoria mendeliana do início do século XX. Então, tudo isso, todos esses foram fatores de sucesso da ciência, com certeza, porém que, utilizados da forma que foram utilizados, estão sendo utilizadas, desencadeou essa agricultura que eu vou chamar agora uma agricultura predatória, uma agricultura que está baseada no princípio da não vida, da produção de alimentos não vitais, no seu sentido mais íntimo.
E aí, Elaine, ouvindo a Andrea falar, eu fico pensando aqui que dá para a gente entender de fato essa mudança a partir desse aspecto econômico, né? Mas eu fico pensando como é que a sociedade, né, como é que esse olhar para o social e cultural foi também mudando para que a gente, de certa forma, aceitasse, vamos colocar entre aspas, esse caminho da agricultura, né, esse caminho tóxico, vamos dizer assim, para o todo. E me dá a impressão que, de certa forma, a gente se desconectou de algo para aceitar e incentivar a agricultura dessa forma.
Teve um fator também moderno, extremamente moderno, porque, como ela falou, né, essa agricultura predatória, convencional, de base química, ou, melhor falando, esse sistema agroalimentar, né, porque quando a gente fala em agricultura, a gente está se referindo à produção de vegetais. Então, quando a gente fala em agropecuária, a gente está falando de animais, mas é um sistema que começa com a monocultura, começa com, né, com o uso de fertilizantes e termina com os ultraprocessados no supermercado. Então, é importante pensar também de utilizar esse nome, sistemas agroalimentares predatórios ou responsáveis, né, como a gente se refere a todos esses formatos de agricultura orgânica, que é o nome da legislação brasileira, né, da qual a biodinâmica faz parte, né, apesar que elas se diferenciam também, como a própria Andrea já explicou. Então, nessa visão moderna, surgiu na medicina, né, três visões. Então, pensando que a medicina antes tinha essa base relacionada com a magia, relacionada com os aspectos de proximidade com a natureza e com o aspecto também religioso, quando a gente teve os primeiros momentos pós-feudalismo, que as pessoas começaram a migrar para a cidade, as cidades começaram a inchar, e a primeira visão moderna que surgiu foi a visão higienista, dizendo, bom, as pessoas estão adoecendo porque elas estão se acumulando em cidades. Logo depois, essas pessoas continuavam a sofrer de muitas doenças, né? E aí surgiu a visão social da doença, que dizia, as pessoas adoecem porque são mais pobres ou porque têm condições sociais vulneráveis. Então, o Estado passou a se tornar responsável pela saúde, né, dando condições de vida. E a terceira visão que surgiu, porque como a modernidade sempre tem como premissa não esquecer a anterior, né, ao contrário da tradição que mantém como verdade, a modernidade, assim que surge uma nova proposta, ela esquece a anterior, né? Por isso que a modernidade esqueceu das agriculturas tradicionais. Surgiu a visão biológica. E qual que é a visão biológica? Ela vai dizer a causa das doenças são os micro-organismos, as bactérias, os vírus, não tem nada a ver com o Estado, com o bem-estar, com moradia, educação, acesso à saúde, nem só a ver com o meio ambiente, tem a ver com micro-organismos, né, a partir das descobertas do Pasteur, de todos os fisiologistas. E aí, essa visão biológica, ela foi muito útil para o capitalismo que emergia. Então, veja bem como tem interrelações, né? O capitalismo surgindo era uma premissa de dizer que realmente o Estado não tem mais que se responsabilizar pela saúde. E essa visão, ao interferir no meio ambiente, porque quando você tem uma visão biológica, você não fala mais, vou dar um exemplo, né? Quando você está com uma gastrite, eu sempre uso esse exemplo. Você está com uma gastrite porque você dorme mal, come mal, não faz o que gosta, não está com quem se gosta, e todo esse terreno está desequilibrado. Mas se você vai numa visão biológica, a causa disso é uma bactéria no meio ácido. Você interfere no meio ácido ou na bactéria. Isso é a visão biológica, ela desqualifica o terreno e foca no antiácido, no medicamento. Então, a mesma coisa aconteceu com a agricultura. A gente desqualificou o terreno, as plantas que eram ajustadas naquelas condições, e elas se desequilibraram, adoeceram, por conta também do uso de fertilizantes químicos sintéticos, cresceram mais, e a causa desse desequilíbrio, que não é uma doença, mas é só mesmo um modo de dizer, estamos desequilibrados, foi larvas, ácaros, fungos, e a gente começou o uso dos agrotóxicos. Então, na verdade, a gente pode dizer que, do ponto de vista do olhar da saúde, a visão biológica da saúde é a visão que começou toda a perspectiva de desequilíbrio ambiental, porque aí você mata a lagarta, mata o sapo, né, o anfíbio que come a lagarta, o pássaro morre e você começa uma discussão, um desequilíbrio ambiental poderoso. E também ela é a base de toda, né, do sistema agroalimentar, do sistema de pasteurização, esterilização de alimentos e da agricultura. Porque aí a gente tem todo o desenvolvimento, como foi falado da Andrea, de agrotóxicos e todos os SIDA, né, que são também um prefixo para falar, um sufixo para dizer morte, né? E você tem também essa visão. Então, culturalmente, tinha um ambiente para aceitar a visão biológica. Primeiro, a modernidade, cuja premissa da modernidade é esquecer da tradição. Tudo que é moderno é melhor, é positivo. A tradição na modernidade, não, né? Uma mulher tradicional não era muito bem vista. Agora, uma mulher moderna, né? A comida moderna, o carro moderno, ele tem uma noção de positividade. Então, culturalmente, e aceitando a visão biológica, que também, né, sintonizava com a perspectiva do capitalismo, de todas as mudanças da urbanização, né, do progresso, a agricultura moderna se ajustou a todo esse contexto, né? Então, também tem esse lado, né, que vai ao encontro do que a Andrea falou, né?
Eu achei interessante, Helene, que você trouxe essa palavra, né? Você usou a desarmonia, né? Porque quando a gente começa a usar esses fertilizantes, os agrotóxicos e tal, a gente mata lá esses micro-organismos e começa a provocar um desequilíbrio, uma desarmonia muito grande, né? E quando a gente traz o olhar da antroposofia, por exemplo, dos quatro reinos, né, a gente pode começar a entender o quanto também a gente está desequilibrando todo esse todo mesmo, né, do qual a gente faz parte. Então, acho que dá para a gente dizer, falando aqui sobre o nosso tema, né, central do episódio, que a biodinâmica ela busca manter, eu acho que resgatar, né, essa harmonia ambiental, e que vai também influenciar na nossa harmonia interna. Acho que dá para a gente ir por aí. Mas eu queria perguntar para vocês, assim, qual então, considerando essas duas visões que vocês trouxeram, né, para a gente, qual que é então essa importância da agricultura biodinâmica, tanto para o indivíduo, para o coletivo, né, para o meio ambiente e para a natureza? Eu acho que vocês já começaram a citar aqui um pouco, já deu para ter uma ideia, mas eu queria que a gente explorasse um pouco mais isso. Então, pensando nesse todo, qual que é a importância, então, de se basear nessa agricultura biodinâmica?
E aí, só complementando um ponto aqui da pergunta da Dé, eu acho que além da importância, a gente entender um pouco quais são os desafios para cada um desses reinos, né? Desse, então, o meio ambiente, os seres humanos. Quais são os desafios que a gente entende que a gente enfrenta, encara, a optar por esse caminho, talvez mais tradicional, desse olhar da biodinâmica?
Então, eu acho que quando você fala qual a importância de uma agricultura biodinâmica, eu acho que, assim, ó, como toda forma de agricultura responsável, né, de sistemas responsáveis, é um modo de produzir alimento que possibilita a vida sobre a Terra, né? A nossa sobrevivência, especialmente quando ela está relacionada à agricultura familiar, que é quem produz comida, está total atrelada a esse formato, né? É o oposto, então, desse sistema agroalimentar moderno, né? Que iniciou, como a gente já falou, com o uso de fertilizante, acaba lá na, nos ultraprocessados, ou melhor, acaba na indústria farmacêutica, na verdade, né? Porque a gente adoece a partir deles. E tem todas as interferências no meio ambiente, o sistema que mais polui, que causa desmatamento, produz gases de efeito estufa. Então, nós temos aí uma próxima, né, grande desafio, que é o aquecimento global. E esse sistema, o convencional, o moderno, ele exclui o agricultor do processo produtivo. E aí a gente tem o processo de concentração de renda, que é muito sério em países especialmente como o Brasil, né, com repercussões sobre a fome, insegurança alimentar. Então, se essas são as repercussões, a gente pode entender que a biodinâmica, ela está em oposição a essas repercussões, né? Mas tem um diferencial da agricultura biodinâmica em relação às outras formas de agricultura ou de sistemas responsáveis, é porque ela tem um outro objetivo, além de oferecer alimentos saudáveis, ambientes saudáveis e agricultores dignificados, porque ela tem uma premissa de curar a terra. Steiner dizia que a terra está doente, né? E os preparados, que a Andrea pode falar muito melhor, os compostos à base de fitoterápicos, já estão nessa ideia de curar a terra. Né? A natural tem um pouco disso, a agricultura natural, mas a biodinâmica assume isso como premissa. E mais, a outra premissa é que é a única forma de agricultura sustentável, responsável, que tem como objetivo oferecer ao ser humano a conquista da sua liberdade, através de alimentos que vão nos conectar com a natureza e com a nossa essência espiritual. A gente tem, né, vários modos de fazer essa reconexão, que inclusive, né, a antroposofia nos oferece. Mas certamente, comer alimentos de verdade, né, vai nos ajudar nesse sentido. E aquela clássica conversa, né, que é sempre falada do Pfeiffer com Steiner, que pergunta... por que que a gente não consegue, né, realmente, eu não consigo ver os resultados da meditação? Ele fala, esse é um problema nutricional. O modo como o alimento é constituído hoje, ele fala, né, não fornece mais aos seres humanos a força para se manifestar no espiritual dentro do físico, né? A ponte entre o pensar tem que ser estabelecida a partir desses alimentos. As plantas alimentícias, ele dizia, não contém as forças que elas devem oferecer aos seres humanos. Então, isso é um diferencial que só a biodinâmica está preocupada em oferecer. Não que não aconteça até com uma banana convencional, mas as interferências que estão no convencional não são oferecidas no sistema biodinâmico, e a gente pode falar isso, né, depois também.
Eu poderia complementar um pouco o da Elaine, que já trouxe muitos elementos, Elaine. Mas quando a gente está no campo como agricultor, né, biodinâmico, o tempo todo a gente está lidando com as forças da natureza, com os princípios que regem essa vitalidade plena de todo o ambiente, da paisagem, de toda a natureza. Então, o tempo todo a gente lida com os quatro elementos essenciais à vida: terra, água, ar e calor. Então, eu posso dizer que a agricultura é uma composição, quando vocês falaram de harmonia, é uma composição harmônica em cada paisagem com relação a esses quatro elementos. E o agricultor é a comunidade que trabalha a agricultura nas regiões, né, nas diferentes áreas de cultivo biodinâmico. Cada dia ela tem a chance de se tornar mais consciente sobre isso, porque o agricultor biodinâmico ele está num processo permanente de aprendizagem. Então, lidar a cada dia com o nascer do sol, justamente isso impulsiona esse aprendizado para o agricultor, que naquele dia ele talvez tivesse planejado colher cenoura, mas ele vai precisar, naquele dia que ele amanheceu e viu aquele sol, aquele clima daquele jeito, ele vai ter que mudar os planos e fazer outra atividade na roça. Então, uma das propostas da agricultura é justamente despertar esses sentidos dos agricultores, da comunidade agrícola, para que ele possa, nessa liberdade, que a Elaine também mencionou, nessa liberdade ele pode tomar o seu caminho de cultivo. Um outro aspecto que, além desses quatro elementos fundamentais, a vida, terra, água, ar e calor, o agricultor, ele trabalha essencialmente com os reinos da natureza. Então, os reinos que compõem o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino humano, também numa proposta de integração e de perceber as inter-relações inatas desses quatro reinos, eu vou dizer. E, no entanto, a chance também de conectar tudo isso que estamos vivendo na esfera da vida na Terra com justamente o âmbito mais sutil, mais cósmico, que é a interação astronômica, vamos dizer assim. E muito bem, não só isso, como toca também justamente a questão do desenvolvimento espiritual a partir das atividades humanas e da nutrição humana, como a Elaine bem pontuou, que é o objetivo principal da produção biodinâmica, é sim a nutrição humana. E quando eu penso em nutrição humana, eu tenho que ter presença de espírito e saber que antes da nutrição humana tem uma nutrição de paisagem, nutrição de toda essa natureza anterior até chegar no ser humano.
Quando a Andrea fala desses quatro reinos, a gente pensa, mas eles não estão em todos os lugares? Acho que é importante, né, diferenciar uma das peculiaridades da agricultura biodinâmica é considerar a propriedade agrícola como um organismo vivo. E nesse organismo vivo, a ideia é que os quatro reinos interajam com o cosmos. Então, por isso que a biodinâmica olha para o céu e considera as influências cósmicas, telúricas, solares, através do uso do calendário biodinâmico. E então, para uma propriedade ser biodinâmica, ela nunca vai poder ser uma monocultura de alguma cultura orgânica. Ela tem que ter o solo, o reino mineral, os vegetais, né, os animais que interagem ali, sejam domesticados ou selvagens, e o ser humano, porque tem propriedades que a gente só tem a máquina, não tem mais nem o ser humano, né? Então, o fato de ser um organismo e ter a interação dos reinos com o cosmos é uma característica da agricultura biodinâmica que permite que todo esse processo que a Débora, né, falou aconteça, né?
E para além disso, Andrea, quais seriam outras características, talvez de ordem prática, assim, da agricultura biodinâmica, para a gente conseguir entender e visualizar como que funcionaria isso e esse diferencial de outros tipos de agricultura?
É muito interessante porque quando a gente pratica e está dentro de uma propriedade rural, sendo ela biodinâmica, a gente tem já por princípio a ideia que eu vou dizer agora, que é a ideia de uma integralidade, de uma individualidade agrícola. Ou seja, essa propriedade rural, ela tem uma inteireza em si própria, por si própria. E isso, na verdade, é um apoio para o agricultor olhar para os diferentes, vamos dizer, setores dessa propriedade rural, que eu posso dizer os diferentes órgãos desse organismo agrícola e fazer as inter-relações. Por exemplo, bem prático, um órgão desse organismo agrícola, dessa propriedade rural, é a compostagem. Ou o outro órgão são os pomares, né? Então, o cultivo de frutas. Outro órgão está destinado a todo o trabalho com animais, de pequeno, de grande porte, por exemplo. Outro órgão é o campo de cereais, ou o campo dos grãos e cereais, ou as hortaliças, e assim por diante. E esse olhar da propriedade rural a partir de uma visão dessa integralidade, dessa individualidade agrícola, ela vem a partir de um olhar de um todo. Então, eu não faço só plantio de soja, eu não faço só plantio de brócoli. Então, eu não cultivo uma única cultura, um monocultivo. Eu tenho essa diversidade que é justamente a premissa da vida, a biodiversidade. Então, nessa composição, que é justamente esse maestro que vai coordenar, que vai tocar os diferentes sons dessa orquestra, é justamente aí que o agricultor tem esse potencial de desenvolver cada órgão dessa individualidade. Então, esse é um aspecto, vamos dizer assim, que incentiva e que dá a inspiração para o agricultor. E claro que aí a gente tem ferramentas, por exemplo, quando a gente trabalha com as forças celestes, cósmicas, a gente desenvolve a partir da observação desse céu, das observações climáticas, mas também com o apoio do calendário biodinâmico. Ele não é obrigatório para a agricultura biodinâmica, mas é uma ferramenta muito utilizada e muito apreciada também, que acaba, fortalecendo os cultivos quando a gente trabalha de acordo com o calendário astronômico agrícola. Outro fator que, na verdade, eu vou dizer assim, é o coração da agricultura biodinâmica e é um grande diferencial com relação às outras agriculturas, às outras formas de agricultura alternativa, esse trabalho todo com os preparados biodinâmicos. Então, os preparados biodinâmicos, eles têm um potencial, como já foi mencionado pela Elaine, esse potencial de cura da terra. E da terra, agora solo, mas também da terra como planeta, como organismo, como Gaia. Então, nesse sentido, os preparados biodinâmicos, eles trazem o potencial dos reinos da natureza, de todos os reinos da natureza, numa composição bem específica, bem direcionada e que vão nutrir o solo a partir do solo, depois nutrir a planta, nutrir o ambiente, a partir de forças sutis que formam a vitalidade do alimento, da paisagem, da terra e formam também, essa astralidade, esse caminho para o sutil, para o astral e espiritual. De todos que estão sendo envolvidos nessa produção de alimento, e que não é só uma produção, é realmente um projeto artístico, um projeto de vida, é um projeto de composição da vida.
Eu ia falar justamente isso, né, Andréia? Porque você foi falando e foi pintando, na verdade, né? Você fez uma aquarela linda aqui para a gente tentar imaginar o que seria isso, assim. E eu acho que quem nos acompanha aqui no podcast Mercúrio conseguiu ir identificando alguns elementos da antroposofia que você foi trazendo, né, na sua fala. E essa visão integral mesmo, né? Do todo, da importância desse todo, do olhar para que como cada uma das coisas está conectada, assim, cada reino. Então você falou de todos os reinos, você falou de quadrimembração, enfim. Então é muito bonito também a gente pensar em como a agricultura também tem todo esse universo, né? Às vezes a gente que está aqui que não tem ligação com a agricultura acha que isso é algo muito distante, né, da gente. Mas quando a gente olha por essa lente, a gente começa a se relacionar mais, né? Começa a entender a importância, de tudo isso, né?
Esse aspecto que você trouxe eu acho fundamental, Débora, porque em realidade todo ser humano que vive na Terra, ele está vinculado de alguma maneira à agricultura. Uns têm um vínculo mais direto, realmente como profissão, e outros têm um vínculo talvez mais inconsciente e talvez apenas coma uma comida de determinada qualidade Mas ele também está ligado a algum sistema agrícola agroalimentar. Então, eu gostei dessa expressão da Elaine e vou introduzir aqui na minha fala também desse sistema agroalimentar. Então, todo ser humano está realmente vinculado à agricultura.
Eu queria pegar aqui dois pontos que vocês trouxeram para a gente tentar costurar e vamos ver onde a gente chega. Vocês comentaram um pouco sobre a conversa de Steiner com Pfeiffer, que o alimento hoje não nos proporciona a conexão com o espiritual, né? Dependendo do que a gente, de como a gente se alimenta, do que a gente se alimenta, essa nossa conexão pode ter ruídos. E um outro ponto que vocês colocaram é que os alimentos biodinâmicos eles podem nos ajudar nesse caminho aqui, em paralelo, junto, além disso, enfim, não sei, conquistar, nos ajudar nessa conquista da nossa liberdade. E aí, aqui a gente está falando sobre conquista da liberdade, né? A gente já trouxe aqui algumas vezes de que a liberdade, ela predispõe uma ação do ser humano, né? Ela não nos é dada. A gente tem que exercitar a nossa vontade para conquistar a nossa liberdade. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como que a alimentação pode ser um caminho de conexão com esse mundo espiritual? E aí, de forma prática mesmo, assim, como que isso funciona no nosso organismo quando a gente ingere um alimento em harmonia com a natureza, um alimento que foi cultivado, que foi, enfim, que todo o seu processo de crescimento foi dado de uma determinada forma, como que nos ajuda nesse nosso processo de desenvolvimento individual, de desenvolvimento social, de ampliação de consciência? Eu queria ouvir vocês um pouquinho com relação a esse lado espiritual da alimentação.
A gente sabe que quem come bem, né, tem mais saúde, tem mais capacidade cognitiva, tem formação de célula, né? Não quer dizer que é mais inteligente, né? Não é, quer dizer que tem mais potencialidade, não é isso. Mas que quem tem acesso ao alimento, que está bem nutrido, tem um corpo suprido com suas necessidades, ele vai ter forças também para um desenvolvimento que é a base do desenvolvimento espiritual. Quer dizer, o físico e o etérico são formados como base para o desenvolvimento espiritual, né? Então, que é um caminho muito árduo, então tem que ter também uma base muito estruturada para isso. Agora, como é que a gente pode falar? Então, isso é uma das respostas, né? Sem um corpo físico e etérico saudáveis, cuja base é uma alimentação, e aí não preciso explicar muito. Você não tem como, né, realmente fazer um desenvolvimento mais sutil. Mas a antroposofia, ela foi definida pelo Steiner como uma ciência que nos conduz ao espírito cósmico, que é a natureza, né? Ou seja, o objetivo para chegar a um desenvolvimento espiritual, a gente tem que se religar à natureza, que é o cerne desse caminho, né, e da saúde. Então, quando a gente se separou da natureza, que também aconteceu na modernidade, e responde um pouco por que a gente foi se afastando da biodinâmica, a gente adoece, a gente se desconecta, desculpa, da nossa própria essência espiritual, né? Então, também o fato da urbanização e a modernidade faz parte do desenvolvimento do ser humano, desse desconectar-se, né? Então, e eu desconheço caminho mais curto do que retornar à natureza do que através do comer, que, como também ela falou, Andréia, todo mundo que tem privilégio faz todos os dias, pelo menos 3 vezes por dia, né? Então, comer, por quê? Porque quando a gente come alimento, a gente come exatamente esses reinos que formatam a natureza, que fazem parte dela, que são a natureza, o reino mineral, a partir do sal, o reino vegetal, com todos os alimentos de origem vegetal, os alimentos de origem animal e o leite materno, que também nos reconduzem à nossa própria natureza. Quando a gente come, a gente relembra quem fomos nós, porque um dia nós também fomos eles, né? Assim como a gente, quando escuta uma música da infância, assim, da casa materna, um cheiro, né? A gente vai voltando para isso. Então, esse é um processo que a gente faz quando come. Então, ao comer, a gente se reconecta à natureza. Então, a gente está entrando nesse caminho proposto pelo Estado. Isso é também uma maneira bem simples, vamos dizer, de entender, né? Mas tem dois tipos de digestão que eu vou falar para vocês, para a gente poder entender também isso. O que a gente conhece como a digestão, vamos dizer, mais material, mais grosseira, né? É uma quebra de nutrientes em partes menores e a produção de caloria, né? Que a gente vai utilizar e que foi visto isso numa bomba calorimétrica descoberta lá pelo Liebig e num corpo externo, fora do corpo, né? Então, a gente só defende isso porque pode mensurar, a gente já ensina isso na nutrição, porque isso a gente pode conhecer essa nutrição, essa produção de caloria para formar o corpo fora do corpo vivo. E essa é a digestão para esse corpo estar em movimento, que é uma visão extremamente materialista da digestão. Mas ela também acontece. Mas acontece uma outra digestão, sinalizada pelo Steiner, que não foi pesquisada dentro da bomba calorimétrica, nem no corpo morto, né? É no corpo vivo, através da clarividência, né? Disciplinarmente, arduamente cultivada. Ou seja, para a gente poder ter ela, tem que ter uma formação saúde, né? E esse processo é um processo igual ao que a gente faz na homeopatia e na farmacopeia. Quando a gente come, né, e também faz nos preparados biodinâmicos, a gente, ao comer, a gente libera essas forças formativas do mineral, dos metais, dos vegetais, dos animais, e eles nos curam, porque somos nós arquetipicamente ali no processo evolutivo, uma vez que a gente veio, se desenvolveu a partir deles. Né? Eles nos curam porque eles nos relembram e nos reconduzem a essa natureza arquetípica. Como é que acontece isso? Porque ali tem água, que nós somos 60% produzidos, né, em água. A gente tem uma diluição dessas substâncias, que é o processo digestório, e tem uma dinamização. Né? Então, é um processo homeopático. E essas forças formativas dos reinos ingeridos são, então, disponibilizadas. E elas são também energias cósmicas, planetárias, solares, telúricas, contidas também na formação desses reinos. E aí são essas forças que nos nutrem em diferentes âmbitos, para além do âmbito material. E a gente é um processo, então, que é a base do desenvolvimento espiritual, reconduzirmos a natureza. Então, claro que isso acontece também a partir de processos suprassensíveis bem complexos que o Steiner desenvolveu na ciência, na fisiologia oculta, né? Mas assim, de uma forma muito simples, a gente come para receber em nós as forças que nos reconduzem à nossa essência espiritual, a partir de um processo de descoberta dessas forças arquetípicas que a gente faz na homeopatia, e por isso que quando a gente está doente, a gente toma um remédio e a gente se cura, porque essas forças são recebidas rapidamente. Na digestão sutil, isso acontece todo dia no processo digestório. E na biodinâmica, a gente faz isso através dos preparados biodinâmicos para estimular ainda mais essas forças e também as forças de vitalidade para nos receber, né? Só para finalizar, isso acontece em todo alimento que tenha vida, né? Então, por exemplo, numa banana, na agricultura convencional, isso também acontece, porque senão não teria nem como ela nascer, né? Mas ao ingerir essa banana com os agrotóxicos, ou leite com os antibióticos, e o plástico da salsicha, e os aditivos sintéticos dos ultraprocessados, a gente tem substâncias que não são reconhecidas como natureza dentro de nós, que interferem nesse processo e dizem, isso é não Elaine. E o nosso reconectar com a natureza, com o espiritual, é muito mais difícil. Então, esse ruído na sinfonia, essa interferência que também acontece, por exemplo, com solanáceas, de algumas famílias naturais, com álcool, com a carne, né? Com café. Essas interferências dificultam esse reconectar, porque a sinfonia é muito sutil e ela exige poucos ruídos, né? Então, não há dúvida que a alimentação biodinâmica, orgânica, é uma estratégia potente, eu diria que era mais fácil de nos reconectar conosco com a natureza.
É como se a gente estivesse desviando um pouco esse caminho, né? Como você falou, trazendo um ruído para essa possibilidade de reconexão ou de já conexão com a natureza, né? Como se a gente atrapalhasse um pouco, né? Ao invés de facilitar e talvez causasse mais desarmonia do que caminhasse para essa harmonia, né? Que a gente tanto quer na realidade, né?
Para mim fica assim bastante evidente que acho que Elaine também tocou nisso, não é só a alimentação que vai fazer com que a pessoa tenha uma disposição mais espiritual ou menos, né? Porém, tudo o que está envolvido, os seus hábitos de vida, os seus né, esse cotidiano que não é só alimentar, e sem dúvida vamos dizer assim, essa disposição da alma, essa disposição anímica em trabalhar-se a si próprio. Então, essa busca, sim, por um autoconhecimento, um autodesenvolvimento e conhecimento do mundo. Então, com práticas meditativas, exercícios. E então, talvez seja realmente importante a gente considerar que a alimentação, ela não vai fazer milagre. Né? Esse ser livre, né, como ser humano, é esse que vai fazer o seu caminho, independente agora de uma alimentação. É claro que a alimentação, a nutrição, biodinâmica, saudável, ela dá um grande suporte, ela é um arcabouço para que isso também possa ser desenvolvido.
Acho bem legal colocar isso, né? Afinal, tem até uma fala que a gente pode falar, não é só o que entra pela boca, né? E o caminho espiritual, ele é arduamente conquistado, né? Não é um caminho que vai acontecer com a alimentação, acho muito bem colocado. Mas acho importante que o Gerhard Schmidt, ele falava, que é um médico que compilou tudo que o Steiner falou, ele diz que as forças que recebemos pela alimentação introduzem no corpo forças da vontade. E a vontade é a base para o desenvolvimento espiritual. Não é tudo, é ter a vontade para ele. Aí tem que começar o trabalho. A liberdade, e a base também da liberdade é a vontade. Não, a gente não é livre sem a ação, buscando a liberdade, que nem, né? Então, claro, mas é bem bom que a Andrea falou isso.
Que é o que vocês estão trazendo é isso, é que a alimentação pode ser essa base, esse primeiro passo, né, para esse processo talvez contínuo de autoeducação e de busca pela liberdade e de conquistas, né, e de ajustes, na verdade, né. Aqui a gente fala no Mercúrio muito sobre isso, sobre quais passos a gente precisa dar nesse nosso processo de autoeducação para ir aos poucos, ampliando consciência, mudando de atitude, fazendo isso, esse passar pelo pensar, pelo sentir e pelo querer, para que a gente de fato vá em busca do que a gente quer. E aí acho que sem essa vontade, né, Elaine, que você está trazendo, a gente realmente não sai do lugar, né? E a gente já falou sobre, acho que esses outros aspectos também, em outros episódios como de salutogênese, né, em que na verdade é o todo, né? Mas é que é interessante a gente olhar a particularidade de cada um desses passinhos, para a gente, de repente, tendo pistas de como que a gente faz, né? Que caminhos, que passos que a gente pode dar mesmo para seguir com isso.
É, porque especialmente é uma atividade que, de novo, quem tem privilégio faz diariamente, né? Então, a gente tem que pensar na importância dela como um estímulo à vontade, como pouco é pensado, inclusive, dentro da antroposofia. Porque se fosse melhor pensado, a gente teria em todas as escolas Waldorf um agricultor biodinâmico oferecendo esses alimentos, sendo servido nas escolas. A gente teria em todos os hospitais e as clínicas de medicina antroposófica e grupos de antroposofia, um agricultor ou uma propriedade biodinâmica oferecendo isso. Então a gente vê que não está ainda muito introjetada essa perspectiva de que a agricultura biodinâmica e a alimentação é a base para o desenvolvimento espiritual, sim, né?
Eu queria puxar aqui um gancho que a gente escuta muito, muito por aí. E aí você falou de privilégio de poder comer 3 vezes por dia. A gente escuta também bastante de que, mas comer orgânico, comer biodinâmico ainda mais, é muito privilégio. E eu queria que vocês trouxessem um pouquinho desse olhar, para isso, assim. Como que vocês enxergam essa história? Como que de repente a gente traz um olhar talvez um pouco mais amplo para a alimentação que vocês já vieram construindo ao longo da nossa conversa, para talvez a gente entender a alimentação não só como o valor que eu pago no pé de alface, né? e sim o valor que eu pago para minha saúde como um todo. Talvez por aí podemos caminhar.
Então, né, como palestrante há 35 anos desse tema, eu já vi isso muitas vezes, né? Inclusive, terça-feira eu fiz uma fala lá na Conversas Biodinâmicas sobre esse tema, né, de que orgânico, biodinâmico, então é para uma elite, né? Uma minoria privilegiada social e economicamente, né? Uma coisa é clara, né? Os alimentos baratos não estão trazendo toda junto com ele todas as externalidades ambientais e sociais implícitas ao custo de um alimento barato. Então, o barato, na verdade, é muito caro. Mas essa questão da minoria privilegiada tem que ser entendida numa posição também histórica, porque senão a gente põe uma pedra em cima e fala assim: a gente é caro, é para uma minoria, para uma elite e nada mais a declarar. Então, para a gente mudar isso, essa afirmação merece uma problematização histórica, né? A gente vive num país que, desde que ele foi invadido, né, os colonizadores europeus implantaram aqui uma agricultura com base na concentração de terras e de monocultura de exportação, né? Começou com açúcar e hoje continua com a soja, com milho, com café. A gente também exporta junto terra, vida, emprego, né, paisagem, e a gente continua a concentrar terra e riqueza. Então, nem tudo que é exportado vai embora, mas não são as grandes propriedades, né, nem o foco dos nossos governantes autoritários e cruéis desde 1500, que é fortalecer a monocultura e favorecer a eles mesmos, as mesmas famílias elitizadas através de políticas públicas que são excludentes, que não têm financiamento. Então, é esse grupo que recebe benefícios. Nunca foram os negros, nunca foram os indígenas, os nossos primeiros agricultores, e hoje suas famílias que continuam a ser os pequenos que produzem comida junto com os neo-ruralistas, com os agricultores orgânicos e biodinâmicos. Eu ainda estou falando de comida, né? Comida, nem. Então, quem planta comida, abastece o povo com alimento, né? Batata, mandioca, não é soja, algodão. Estou falando em arroz, feijão, leite, frutas. Sempre foram os pequenos, os médios e muitos deles descendentes das minorias que já sempre foram desqualificadas, né? Apesar que o Steiner falou da biodinâmica em 1920, o Howard na década de 30, é só agora que a gente começa a pensar em criticar esse modelo e pensar sobre essas questões, né? E hoje todo mundo sabe que esses alimentos fazem mal, né? Causam doenças, são catastróficos para o meio ambiente, né? Mas a gente acaba falando para quem é minoria privilegiada socialmente, não porque a gente quer assim, né? Porque quem produz esses alimentos continua sendo os pequenos que continuam a ser desqualificados. Imagina quem produz comida sem veneno, né? Quando de financiamento consegue? Então é preciso relembrar isso para dizer que a vítima não é o comedor que não tem acesso a alimentos orgânicos ou biodinâmicos, não tem acesso porque não tem vontade política de acabar com isso. Então, aqui nós precisamos dizer que os especialistas que os valorizam, os agricultores que os produzem, os consumidores que podem comer, não deve ser o foco da nossa desilusão. Porque para acabar com isso, a gente tem que ter uma dimensão política, né? E aí é que a gente não pode separar a dimensão espiritual da dimensão política. Porque dentro da política de hoje, que trabalha num enfoque econômico, e o dinheiro, como falou Steiner, o que a gente tem de mais espiritual, a gente precisa pensar sobre isso. Para ter alimentos orgânicos e biodinâmicos a preços acessíveis, tem que ter vontade política. E para isso, a gente tem que saber eleger os nossos governantes, aqueles que têm vontade de mudar isso. E essa resposta é longa também para dizer que quem precisa ser culpabilizado pelo alto preço dos biodinâmicos não são os agricultores biodinâmicos, não são os nutricionistas especialistas que indicam, é um Estado. E atrás do Estado é uma estrutura de um sistema agroalimentar que ele apoia, que ele é corrompido por e que chega nas multinacionais de venenos na Suíça, na Alemanha, nos Estados Unidos, que mantém esse sistema funcionando, né? Então é preciso entender essa insalubridade secular para dizer por que que os alimentos orgânicos e biodinâmicos são mais caros.
E acho que nesse sentido, Elaine, a gente tem algumas tentativas, algumas propostas de inovar nesse sistema, decadente, que é o sistema comercial que a gente se encontra, né? Que privilegia realmente, como vocês estão mencionando, né? e que eleva o valor do produto a algo realmente que não é o agricultor que está recebendo isso diretamente. Então, por exemplo, esses mercados diretos, que vai direto à relação entre agricultor, tem ali um intermediário que é saudável ainda em termos de intermediação, e aí o consumidor. Mas também tem propostas que por exemplo, como o CSA, né, comunidade que sustenta ou suporta a agricultura, que é um dos modelos, não é o único, mas que você consegue vincular de uma forma muito mais íntima e responsável esse ou corresponsável o consumidor, né, ou o co-agricultor com o agricultor. Então, eu acho sim que existem, se a agricultura ela não tocar na esfera da economia, aí tem algo que vai continuar sendo, esse problema. Mas se a gente, como, despertar a consciência, de fato, de todos nós, né, agricultores, consumidores, professores, todos nós, nutricionistas, enfim, se todos nós nos acordarmos de fato para essa realidade, eu vejo que mudanças estão acontecendo já. Talvez num âmbito menor, e que aí a gente pode realmente expandir, ampliar esse raio, né, esse círculo de ação positiva.
Sabe por que que eu falo disso, Débora? Não há dúvida que todos esses sistemas de venda e compra mais responsáveis, mais sustentáveis, têm que ser mantidos, mas essa é uma tarefa que passa muito pelo consumidor. Nós fazemos o processo e é muito bom, porque essa é a nossa esfera de ação. Mas, por exemplo, se você pensar, né, de como que isso muda estruturalmente, se a gente não pensar no, na grande questão, que sempre é colocado isso, como baratear? Faz cesta, compra direto, não compra em supermercado. Super válido, essa discussão precisa acontecer e ela é muito bem-vinda. Mas ela nos responsabiliza como consumidores e isenta, na verdade, os grandes atores da estrutura desse sistema, né? Que muitas vezes são os acionistas da base nos Estados Unidos. Né, no, na Europa. É isso que eu queria só dizer. E tem outra, para a gente falar em massa, alimentação em massa, a gente tem várias comunidades que não têm acesso a esse tipo, porque estão nos desertos alimentares, não tem nem acesso a esse tipo de agricultura que possa chegar a um CSA. Então, para a gente poder falar em estrutura, em oferecer esse alimento para todos os brasileiros, e aí sim deselitizar, aí a gente tem que falar em vontade política, né? Só por isso. Mas é muito bom lembrar que cabe a nós fazer a nossa parte, né? Como cabe ao Estado fazer a dele, quando cabe ao governo fazer, né? O Estado, no caso mesmo, as indústrias, e cada um age, da onde pode, né?
Todos nós, né, agricultores, consumidores, professores, todos nós, nutricionistas, enfim, se todos nós nos acordarmos de fato para essa realidade, eu vejo que mudanças estão acontecendo já, talvez num âmbito menor, e que aí a gente pode realmente expandir, ampliar esse raio, né, esse círculo de ação positiva.
Não, sabe por que que eu falo disso, Débora? Não há dúvida que todos esses sistemas de venda e compra mais responsáveis, mais sustentáveis, têm que ser mantidos, mas essa é uma tarefa que passa muito pelo consumidor. Nós fazemos o processo e é muito bom, porque essa é a nossa esfera de ação. Mas, por exemplo, se você pensar, né, de como que isso muda estruturalmente, se a gente não pensar no, na grande questão, sempre é colocado isso, como baratear? Faz cesta, compra direto, não compra em supermercado. Super válido, essa discussão precisa acontecer e ela é muito bem-vinda. Mas ela nos responsabiliza como consumidores e isenta, na verdade, os grandes atores da estrutura desse sistema, né?
Exato.
Que muitas vezes são os acionistas da base nos Estados Unidos, né? No, na Europa. É isso que eu queria só dizer. E tem outra, para a gente falar em massa, alimentação em massa, a gente tem várias comunidades que não têm acesso a esse tipo, que estão nos desertos alimentares, não têm nem acesso a esse tipo de agricultura que possa chegar no CSA. Então, para a gente poder falar em estrutura e oferecer esse alimento para
todos os brasileiros. E aí sim, deselitizar, aí a gente tem que falar na vontade política, né? Só por isso.
É complexo, senão a gente não sai do lugar, né? Se a gente não faz
É, não, a gente sai do lugar fazendo todos os tipos de ação, corresponsabilizando cada um na sua dimensão. Mas realmente, se o consumidor também não fizer nada, né? Nada, né? E a gente, inclusive, tem que fazer isso para não se angustiar, não se entristecer, né? Porque a gente também tem acesso, pode mudar, faz a sua parte, né? Então, é só lembrar que cada um tem um papel, para não gerar uma expectativa de que a gente pode mudar estruturalmente o conjunto. Nem é um papel da gente no momento fazer isso, né? Mas é sim, é uma ação política, né?
Nesse
Mas
sentido,
acho que.
tem uma inversão, né, Elaine? Tem uma inversão de valores extremamente complexa. Eu tive uma vez uma aluna aqui da escola Waldorf e que eles fazem esse estágio agrícola por uma semana. Então, eles ficaram dormindo e fazendo todo o trabalho agrícola. E no segundo dia, ela falou, a gente tinha muitas conversas também, né? Não só a prática, à noite eram as conversas, reflexões. E ela falou, puxa vida, eu entendo que o pé de alface biodinâmico custa R$ 3, mas eu cobraria R$ 10 num pé de alface biodinâmico. Então, assim, naquele momento, ela percebeu, né, com 15, 16 anos, ela percebeu realmente essa complexidade toda de valores, né? E o que que é o alimento?
Porque tem mais uma coisa que você está mencionando também, é que realmente a gente paga caríssimo pelo tênis da Adidas ou pela roupa de marca, né, ou pelos planos de saúde, mas a gente chia diante do alimento. Tem isso. Mas se a gente pensar que o alimento não é uma mercadoria, né? Aí a gente está colocando ele como uma mercadoria e nós como consumidores. Nós não somos consumidores, nós somos comedores. Porque o alimento é uma necessidade básica. Eu posso prescindir do tênis ou da roupa de marca, mas o alimento, ele não pode, mesmo que ele mereça realmente, como mercadoria, o orgânico e o biodinâmico custar muito, ele não pode, porque ele está ligado à vida. Né? Ele é para manter a vida do comedor e não o consumo de um consumidor. Né? Aí que eu acho que a gente precisa. Realmente, o valor dele é imensurável, deveria custar muito mais, o agricultor deveria ganhar muito mais. Mas se a gente colocar ele nessa mesma lógica de consumo, a gente está errando no sentido de que a gente aceita essa questão. Mas o preço é imensurável, o preço de um alimento.
Elaine, você trouxe isso, né, de ser imensurável, né, esse preço. E eu estou me lembrando de um vídeo que eu assisti quando a gente estava preparando essa pauta e que ficou na minha cabeça uma frase que eu vi ali, que era, na verdade, de um agricultor. Ele trazia que a semente, né, ela seria mais valiosa do que um diamante, ou do que, sabe, do que qualquer elemento mais valioso, assim, porque justamente o que ela carrega, as possibilidades que uma semente pura, né, e íntegra carrega, ela reverbera, não só né, ali naquela imagem que a gente tem dela, mas o que ela representa, né? Então, acho bonito isso que você trouxe, porque nos faz pensar. Eu acho que dá aquela ampliada na consciência, nos faz pensar sobre de fato essa responsabilidade nossa. Que é um pouco que você falou, ok, o que que eu posso fazer dentro desse sistema que está posto aí, que precisa de muitas mudanças, mas eu, como comedora, alguém que está envolvida nisso, querendo ou não, nós estamos envolvidos, como que a gente faz para dar pequenos passos, né? E aí talvez haja uma mudança na vontade mesmo, né? Uma mudança de olhar e de fazer escolhas e de priorizar determinadas coisas versus outras, que é como você disse, o que que a gente coloca em comparação, né? O tênis, ou seja lá qualquer mercadoria, como que a gente compara isso com o alimento? Não dá, né? Não dá para a gente fazer essa comparação, porque se a gente faz essa comparação, aí de fato a gente vai para esse lugar do caro e barato, e daí então eu opto por comprar algo diferente. Mas eu fico pensando nisso como uma possibilidade de processo de autoeducação mesmo, assim, sabe? Da gente querer de fato mudar e de querer construir ou desenhar o presente ou um futuro que a gente
de fato que é, né? Então, que postura a gente tem sobre isso? Se a gente, de repente, muda um pouco o olhar para a representatividade desse, ou para, né, do alimento, eu acho que a história toda muda, assim. Me toca um pouco isso, da nossa responsabilidade.
Eu tenho um amigo biodinâmico que falou, quem sabe se eu alimentar meu filho com alimentos biodinâmicos, ele não pode ser o presidente um dia. E aí ele vai mudar tudo isso. Quer dizer, claro que ele está fazendo isso para outro objetivo, mas então, né, quem sabe daí chega lá um presidente que come biodinâmico. Eu sempre falo, gente, se tiver um candidato que seja agricultor biodinâmico, agricultor orgânico ou vegano ainda, vota nele, né? Porque a gente vai ter grandes mudanças nesse país, né? Mas enfim.
Eu acho que bem interessante porque essa responsabilidade perante a essa causa, né, ela tá nos pequenos atos, né? Então, realmente é quando eu vou ao supermercado ou ao mercado e escolho na prateleira o que que eu vou pegar. Simples assim. E aí eu não preciso pegar aquilo que é mais caro, não. Eu posso, como a Elaine falou no começo, esses alimentos processados, industrializados, eles já partem de uma premissa outra, né? Então, acho que é justamente ali. E aí a gente não está só favorecendo o agricultor orgânico ou agricultura biodinâmica, mas sim a gente tem todo um leque atrás de nós, né? Um dominó ali atrás que realmente toca na crise climática e etc., né? Enfim. Então acho que é bem aí. Esse é um momento pontual, crucial, que a gente se encontra, né? Quando a gente vai escolher o que levar para casa como alimento.
André, isso, acho que essa atitude que você trouxe, eu acho que é justamente o sair desse piloto automático, porque muitas vezes a gente faz sem pensar, né? Sem pensar, eu estou acostumada a comprar isso, isso eu via na minha casa, então é isso aqui que eu compro e tal. Né? Por essa lógica também do tipo, tem que ser rápido, eu vou lá e faço o mercado bem rápido, eu preciso resolver isso aqui, né? Então, se a gente não se propõe de repente a sair do piloto automático, nesse sentido também a gente dificilmente vai mudar essa atitude e passar a considerar outros tipos de alimentação que sejam mais conscientes como um todo, né?
Posso trazer só um exemplo que aconteceu ontem para ilustrar, talvez, para quem esteja aqui nos ouvindo. Eu e minha família, há uma semana, a gente se mudou de estado, então a gente está agora morando aqui temporariamente na Bahia. Fui no mercadinho, a gente está num vilarejo que tem 800 pessoas, também pequenininho. E tem um mercadinho aqui, e eu fui, a gente adora farofa. Então eu fui comprar farofa ali. Cheguei lá, um mercadinho pequeno, não tinha farofa. Daí eu perguntei pro moço ali, que eu conheci ontem, eu falei, moço, você tem farofa? Aí ele falou, ah, tem essa aqui, uma industrializada com bacon, blá, blá, um monte de coisa. Eu falei, então, essa acho que não vai rolar pra mim, obrigada. Ele falou, mas por que que você não leva a farinha de mandioca? E aí a farinha num saquinho, que provavelmente quem produziu foi alguém daqui da região. Aí ele me deu o saquinho, eu falei, nossa, que óbvio, e eu não tinha pensado, porque eu estava no meu piloto automático de comprar a farofa que eu sempre compro. Então acho que é um exemplo que assim aconteceu ontem, que ilustra bem isso tudo que a gente estava falando, né? Como que a gente se propõe a abrir um pouco, ampliar nosso olhar, até para quem está aqui por perto. E assim, esse cara do mercadinho tem salvado a minha vida em várias situações em 3 dias que eu fui no mercadinho. Então, tem a farofa, tem várias outras coisas que ele já me trouxe possibilidades que eu tô achando o máximo, porque eu tô vendo a cultura aqui da região e de fato ele tá me ajudando em todo esse movimento que a gente se propôs ao vir para cá. Então era só para trazer esse exemplo que para mim ele ilustra muito bem o que a gente estava conversando aqui.
Mas eu acho assim, eu acho importante falar sobre essa questão de sair do piloto automático, né? Eu acho que as pessoas precisam de ajuda, né? E infelizmente, para sair dessa condição de anestesia, a gente precisa de estímulos, às vezes internos, às vezes externos, né? Uma doença, a pandemia, uma crise pessoal, às vezes, uma crise econômica, às vezes é um amor, às vezes é um amigo, um médico, um terapeuta, né? Mas a gente realmente precisa sair disso. E tanto a natureza também é um grande insight desses estímulos anti-anestésicos, né? Mas eu acho que a gente precisa entender também que cada um está num lugar, né? E partir da onde as pessoas estão, né? Porque se tem uma pessoa, um grupo que se alimenta super mal, não dá para começar a falar para ele: olha, então é biodinâmico, você não vai usar, né, o vinho, a solanácea, a batata, embota o pensamento artístico. Você tem que realmente começar da onde a pessoa tá, né? E se às vezes ela come super mal, ultraprocessados, muita carne, muito alimentos, não, sem quase nada de vegetais, muito menos integrais, né? Que tá sozinho, sem ritmo, solitário, na frente da TV, no celular, né? Então não dá para iniciar falando, né? Você começa com sal marinho, com um pouquinho de alimento integral, com um suco, né? Que você vai propor de couve acessível e não uma panqueca de banana verde ou, né, quinoa. Eu acho que é esse processo de tirando os ultraprocessados, ketchup, maionese, de dar um apoio, né, salutogênico para diminuir o álcool, por exemplo, que não é assim, tira o álcool para a pessoa, né? Transformar um ritmo, aí propor um biográfico, propor uma viagem, propor uma reavaliação da relação. Enfim, você vai devagarinho fazendo esses insights, né? No caso de ser um terapeuta, e aí você começa a propor alimentos orgânicos, alimentos sazonais, a diminuir a carne, né? Com paciência, depois que você teve um espaço de confiança, né? Aí você propõe a cereja do bolo, né? Que são os biodinâmicos, a dieta à base de plantas, uma dieta lacto-vegetariana, tirar ou retirar as leguminosas, diminuir, solanácea, álcool, café, né? Aí eu acho que se tem poucos ainda, também diz muito sobre esse momento da humanidade e de cada um, que tem que ter paciência. Mesmo que eu esteja há 35 anos trabalhando, o movimento tem crescido, as questões estão aflorando, mas a gente vai ter que ter confiança e paciência, né? A pandemia está só mostrando isso, né?
Eu acho que é bem isso que você está trazendo, né, Elaine? A gente também tem que saber respeitar as individualidades, os tempos, os momentos de cada um. E acho importante isso que você trouxe, de que as pessoas precisam de apoio mesmo. Porque a ideia não é cobrar ou exigir, né, que a gente faça algo que a gente ainda não está preparado para fazer. Enfim, mas que a gente tenha isso em mente, esse horizonte de ampliar a consciência e sempre tentar mudar e caminhar para a evolução de fato. Eu acho que a gente vai finalizando o nosso papo aqui, que foi maravilhoso. Eu espero que esse papo tenha sido talvez um apoio para um primeiro passo para quem nos ouviu ou seguir dando os passos que já deu. Então, eu agradeço muito a presença de vocês, foi muito especial ter as visões diferentes e complementares para esse assunto e que a gente siga, evoluindo e cuidando da nossa terra.